Na primeira parte da nossa apostila do livro-texto, nós trabalhamos com os conceitos gerais de licitação. Esse procedimento especial, que envolve toda a administração pública, municipal, estadual, federal, dos poderes, dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta. Então, a necessidade da administração realizar licitação em todo o momento em que vai realizar uma compra, celebrar um contrato, construir uma obra ou mesmo contratar um serviço, nesse momento a administração se obriga a um procedimento especial, que é o procedimento licitatório, diferente da iniciativa privada, onde não há essa exigência. A licitação, portanto, é elevada à condição de princípio constitucional, porque está contida na nossa Carta. A Constituição estabelece as condições gerais em que se dá a licitação e determina que essa matéria será regulamentada por norma infraconstitucional, que é a Lei de Licitação, a Lei 8.666 de 1993, que estabelece as condições de execução do procedimento licitatório. E em relação ao pregão, que é uma outra modalidade de licitação, existe a Lei 10.520. Então, em se tratando desse procedimento, os instrumentos normativos para que se processe a execução da licitação, nas modalidades tradicionais ou na modalidade de pregão, os instrumentos normativos são a Lei 8.666 e a Lei 10.520. Pela apostila, se vocês acompanharem, há um conceito geral que estabelece, como a própria norma fala, o objetivo da licitação. Na licitação, a administração sempre vai procurar a proposta mais vantajosa pelo menor preço. De outro lado, o licitante, o particular que vai fornecer o serviço, vai realizar o contrato, vai realizar a obra, da sua parte, lhe interessa entregar o objeto, o produto, e receber da administração. Então, há uma relação que existe entre as duas partes, entre a administração pública, de um lado, e a empresa privada, ou a entidade privada, ou o fornecedor privado. Os dois tendem a um objetivo, não se pode dizer que é um objetivo comum, mas os dois tendem na mesma direção. A lei de licitação, ela vai estabelecer com clareza as modalidades no procedimento licitatório devem ser adotadas. E ela vai também estabelecer os tipos que devem ser adotados. Então, aqui nós temos uma primeira boa distinção para aprofundar o nosso estudo. O que são modalidades de licitação, o que são tipos de licitação. A principal modalidade, a que envolve maior valor, é a concorrência. Então, sempre que se tratar de grandes obras, nós vamos ter que usar necessariamente a modalidade de concorrência. Quando o valor da obra for um valor intermediário até R$ 1,5 milhão, a modalidade de licitação prevista na Lei 8.666 pode ser a tomada de preço. E se o valor for pequeno, o valor considerado menor, para a obra, por exemplo, até 150 mil, a modalidade será a carta convite. Então, para obra ou para serviço, os valores são diferenciados, mas nós temos essas três grandes modalidades: a concorrência, a tomada de preços e a carta convite. A própria lei prevê ainda uma outra modalidade, que é o leilão. Mas o leilão ocorre no sentido inverso. O leilão ocorre quando não a administração está pretendendo comprar ou adquirir, mas ela está pretendendo vender. Então, o leilão é o inverso. No caso do leilão, a administração está se desfazendo de um bem, está colocando um bem à disposição do mercado, à disposição da iniciativa privada. Então, nesse caso, há uma fase também de lance, há um preço, nesse caso vale o maior preço, e é o contrário da possibilidade da compra. Quando se fala em compra, em contratação, em obra, em serviço, nós falamos nas modalidades de concorrência, tomada de preço e carta-convite. Quando se fala em venda, nós falamos na modalidade de leilão. E existe uma quinta modalidade, prevista na Lei 8666, que é o concurso. O concurso ele é realizado sempre que a administração pretende, quando ela busca um objeto de valor intelectual, quando ela pretende obter alguma ideia, um concurso para entre os engenheiros, por exemplo, arquitetos, para uma melhor solução de trânsito, ou quando se faz um concurso entre os alunos da Universidade Federal, por exemplo, ou os alunos do PENAC, um concurso para escolher a melhor monografia sobre um determinado tema, sobre gestão da administração. Então, nesse caso, se fala também que há uma licitação, mas o procedimento é diferenciado. Então, para cada uma dessas cinco modalidades, há um rito especial. Para quanto maior o valor, mais demorado é o procedimento. Então, por exemplo, no caso da concorrência, o edital ele fica circulando em torno de 30 dias. A partir do momento em que é publicado o edital até o momento em que as propostas são recebidas, decorre um prazo de 30 dias, exatamente para que nesse momento o particular, o futuro licitante, venha apresentar a sua proposta. Na tomada de preço, nós já temos um prazo inferior, que é um prazo de 15 dias, e na carta convite, um prazo menor ainda, que é de 5 dias. Na concorrência, todos podem participar, é o que se chama de licitação universal. Na carta convite, são aqueles cadastrados. E no convite são aqueles convidados. Então, concorrência, licitação universal para todos, tomada de preço, os cadastrados e carta convite, os convidados. Veja que nós não estamos falando aqui da modalidade de pregão. Por quê? Porque na lei de 1993 não existia. Ela surge a partir do ano 2000, na reforma da administração, na reforma do Estado, onde há a criação de vários institutos que modificam a estrutura da administração, e surge a modalidade de pregão como uma nova modalidade de licitação, visando dar mais celeridade ao procedimento. Então, o pregão vem como uma modalidade na forma presencial. E a partir de 2005, pelo menos para todo o Executivo Federal, o pregão na modalidade eletrônica, na modalidade à distância, passou a ser imperativo. No pregão, ao contrário das modalidades que nós vimos anteriores, o único objeto possível é o bem ou o serviço comum. Então, obra, por exemplo, não se pode realizar via pregão. O pregão é para aquele objeto simples, aquele objeto padronizado, ou aquele serviço comum. O prazo entre a divulgação do edital e a abertura da proposta ocorre também num prazo menor, um prazo de 8 dias. E existem outras diferenças em relação à licitação tradicional e ao pregão, como as fases, por exemplo. Na licitação da Lei 8666, na tomada de preço e na concorrência. Primeiro se identifica a habilitação técnica dos licitantes e depois se verifica qual o preço que ele formulou. Então, há uma ordem. Primeiro se abre um envelope 1, onde estão contidos os documentos relativos à habilitação. Habilitação técnica, habilitação jurídica, regularidade fiscal, por exemplo, e daquelas empresas, daqueles fornecedores, daqueles licitantes que estiverem de acordo com o edital, eles são habilitados. Se abre então o envelope 2, onde está o preço. Então aí que entra o tipo. Qual é o tipo? Tipo, o menor preço. Aquele que dá o menor preço tem a sua proposta classificada e adjudicada. Então, na licitação da Lei 8666, nós temos essa sequência. Envelope 1 de habilitação, envelope 2 de preço, de classificação, depois o resultado é adjudicado e, ao final, a licitação é homologada. Homologada significa que ela está pronta para ir ao contrato. É possível celebrar o contrato administrativo em seguida. No pregão, essa sequência já é invertida. No pregão, num primeiro momento, se abre o envelope de preço, no pregão presencial, né? Supondo, e depois daqueles que venceram, não necessariamente se adjudica o resultado, não é que não necessariamente se adjudica, não se adjudica o resultado imediatamente. Primeiro se verificam os preços das propostas e, na sequência dos preços, ainda há um debate, há uma sessão de lances. Quer dizer, aquele que venceu, aquele que teve o melhor preço, ele ainda não tem o resultado adjudicado. Ele precisa se submeter ainda a um procedimento de lances entre, pelo menos, as três melhores propostas. Quando o pregão se dá na forma eletrônica, essa sessão de lances envolve todos aqueles que participaram da formulação de proposta de preço. Só depois de definido isso, abre o preço e submete a sessão de lances, só depois disso é que é aberto o segundo envelope, que é o envelope da documentação. Então veja que é um procedimento invertido em relação à licitação tradicional. Lá primeiro eram os documentos de habilitação e depois o preço. No pregão, primeiro se vê o preço e depois se identifica se a empresa que venceu está devidamente habilitada, devidamente qualificada. Pode ocorrer que na abertura do envelope, na verificação depois da documentação da empresa, ela não esteja em dia, ela não esteja regular do ponto de vista dos documentos necessários. Bom, nesse caso, o pregoeiro, lá na licitação, nós temos a comissão de licitação e seu presidente. Aqui no pregão, nós temos o pregoeiro e sua equipe. Então, nessa modalidade que é o pregão, o que é que ocorre? Ocorre que, se for verificado que a empresa que venceu no preço não estiver com a documentação em dia, ou seja, não puder ser habilitada, o pregoeiro chama a segunda colocada no preço e faz uma nova negociação. Isso é bastante importante, como distinção entre as duas, esses dois grandes procedimentos também, né? Bom, a lei de licitação, ela estabelece algumas situações em que esse rito das modalidades não tem necessidade de ser realizado. O artigo 24 e o artigo 25 da lei de licitação tratam das hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. É o que nós chamamos de contratação direta. Não que não haja licitação. Na verdade, são procedimentos distintos. Um procedimento é aquele formal que envolve as 5 modalidades, ou as 6, contando o pregão. Um procedimento que envolve a dispensa de licitação, que está no artigo 24, e um procedimento que envolve a inexigibilidade do artigo 25, no artigo 25 da lei de licitação. Mas todos eles, independente do rito, todos eles têm que levar em conta preço de mercado, tem que levar em conta a habilitação das empresas, tem que levar em conta os princípios constitucionais da publicidade, ou seja, não há, quando se fala em contratação direta, não está se dizendo não há licitação. Não, é um rito previsto na própria lei de licitação. Então o artigo 24, ele trata basicamente de 4 grandes possibilidades de dispensa de licitação. Quando a administração vai realizar uma compra, adquirir um produto cujo valor seja de até 10% da carta convite, se a carta convite vai até 80 mil reais para serviço e 150 mil para obras, então no valor de até 8 mil ou no valor de até 15 mil, essa compra, essa aquisição ou essa obra pode ser dispensada. Uma outra possibilidade é em relação às situações de emergência, às situações que tornam a licitação diante de um fato qualquer, diante de um evento qualquer, do desabastecimento, de uma imprevisão, de uma possibilidade de uma catástrofe, de uma enchente, uma situação criada de emergência, uma situação que obrigue uma atitude rápida da administração, então ela pode dispensar a contratação, ela pode realizar um contrato direto. Há também possibilidades de dispensa de licitação em relação ao objeto que vai ser licitado. E há também a possibilidade de dispensa de licitação em relação àquela pessoa que vai ser contratada. Então, por exemplo, há uma previsão de contratação de empresas ou instituições que cuidem de presos, por exemplo. Há a possibilidade de contratação de instituições educacionais, voltada ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento institucionais. Existem várias possibilidades que a lei, que o artigo 24 da lei de licitação estabelecem como passíveis de dispensa. E no artigo 25 nós tratamos então dos casos de inexigibilidade. Aí não há viabilidade de competição. Se no artigo 24 ainda é possível de alguma forma licitar, aí a administração não licita porque a lei lhe autoriza, ou melhor, não segue aquele procedimento das modalidades porque a lei lhe autoriza. No artigo 25 nós temos uma situação completamente diferente. Ali não há hipótese de licitação, porque ou se trata de um fornecedor exclusivo, ou se trata da contratação de alguém que tenha notória especialização, ou se trata da contratação de artistas, por exemplo. São três hipóteses do artigo 25. Então, isso é bastante importante destacar. Em resumo, nós temos as modalidades, nós temos os tipos, nós temos a possibilidade da contratação direta entre a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Tudo isso é regrado pela lei, ou pela Lei 8666, ou pela Lei 10.420. É importante nesse estudo, no estudo preliminar da licitação, atentar para o conhecimento da lei. São leis que elas são chamadas leis procedimentais e leis conceituais. Então elas explicam cada passo do procedimento. Então, tanto a comissão de licitação quanto o pregoeiro e sua equipe, na realização do procedimento, eles devem seguir para passo o que diz a lei de licitação. É isso basicamente que nós temos em relação ao primeiro capítulo da nossa unidade. Eu espero que vocês tomem como base o livro-texto, mas estudem bastante, em especial, essas duas leis que foram aqui citadas e também a bibliografia complementar. Em segundo momento, então, realizada a licitação, adjudicado o vencedor, homologado o resultado, se passa então para a celebração do contrato administrativo, que é o que nós veremos em seguida. Por enquanto, obrigado.